Seja muito bem-vindo a mais um Hidecast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre concept art 3D. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui Augusto Ribeiro e Silva, freelancer concept artist 3D. Eu sou Júlio de Carvalho.
Eu sou Gabriel Costa.
E eu sou Augusto Ribeiro.
Bem-vindo ao podcast, Augusto. Agradeço a sua presença aqui e por separar um tempinho para bater papo com a gente aqui no podcast sobre esse tema que a galera tem pedido bastante. Ah,
tem muita gente que não sabe que eu existo, aparentemente, no Brasil. Mas tem bastante gente também que sabe que eu existo e sempre vem me perguntar se vai ter curso ou não.
Sabe sim, sabe sim.
Antes de continuar o podcast, Júlio, deixa eu passar um recado aqui pra galera. E avisar que agora no Hidecast vai ter recados. Mas não vai ser aquela sessão de recados chata, com leitura de e-mail, sugestão, crítica e aquele papo chato de recado. Vai ser recado vindo direto da Unhide School. E o primeiro recado que eles pediram pra gente passar foi sobre a Maratona PSD. E o que vai ser a Maratona PSD. Vão ser uma série de lives, webinars, entrevistas, para que você ouvinte entre de cabeça no Photoshop, assim, vai ser um intensivão de Photoshop, que vai falar sobre os principais erros, passando por pipeline de estúdio, integração com 3D, brainstorm, criatividade, além de exercícios na prática para você já fazer aquela imagem e mandar para o seu portfólio. E para isso, os nossos convidados vão trazer esse conteúdo que vai ser 100% gratuito e será transmitido através do YouTube e do Facebook. Então fica de olho, galera, e segue lá a nossa página. E além das lives, se liga no que vai rolar durante toda a Maratona PSD. Todos os novos alunos, ou seja, todos que comprarem o plano semestral ou anual em abril, concorrem ao sorteio de 5 livros da Light Farm no final do mês. Se vocês seguem as nossas redes sociais, vocês já devem ter visto o novo livro da Light Farm e o quão foda esse livro tá, sério, tá absurdo. Além do sorteio do livro da Light Farm, só pra avisar que esse livro é contado, foram feitas impressões contadas, então vai ser raridade, galera, tipo NFT, tipo criptoarte, então fica ligada. Além de tudo isso, vai ter cupom Relâmpago, de 10% off nos cursos de Photoshop ou de 20% nos planos anuais. Mas isso só vai rolar durante a live, galera, vai ter que assistir. Mesmo se você ver a live depois, o cupom já vai estar inválido e só quem assistiu aproveitou. Então não perde nenhum, assiste todos só para garantir. E por último, se você estiver assistindo, você também vai concorrer aos sorteios de cursos individuais de acordo com o convidado do dia. E falando em convidados, o primeiro convidado vai ser o Milton Menezes. Você já deve ter ouvido falar dele, né? Light Farm, Hide School, Hide Conference, então... Ele vai ser o nosso primeiro convidado para falar sobre Photoshop, mas essas informações eu passo Show. Na semana que vem.
Salva de palmas, profissional.
Brabíssimo. Brabíssimo. Não, não. Very angry, very angry.
Não, eu gosto dessa aí, porque é uma coisa assim que a gente nunca fez promoção aqui, né? Nunca lançou promoção na Hidecast. E cada vez mais a gente tem um público que tá crescendo. A gente tem galera que escuta a gente da Itália, Irlanda, Japão, Canadá, Bravo. Estados Unidos, Rússia. França. Então, assim, cara, assim, é legal porque a gente consegue trazer pro nosso público aqui, que só escuta a Hidecast, que não acompanha muito, acho que tá acontecendo. E, como eu sempre falei, o Hidecast é pra dar o máximo possível de educação de graça ou vantagens para o público em geral de arte. Então, acho isso muito maneiro, muito maneiro. Vamos começar a apresentação do artista, como a gente sempre faz aqui. Augusto Ribeiro e Silva trabalhou com empresas como Netflix, Epic Games, um estúdio Iron Sims Creative, também recentemente trabalhou com a empresa do Concept Artist Alice Fidini, a Alice Fidini Creative, em projeto de jogo que ele está fazendo. Augusto, se apresenta aí para a galera que não conhece você, você falou que não é muito conhecido, faz a galera conhecer o Augusto Ribeiro.
Por onde começar? eu sou um cara normal, como todo mundo aí, que começa nessa área aí, nunca tive expectativa de trabalhar com o que eu trabalho hoje. Concept art sempre foi uma coisa que eu tive muito interesse, assim, mas sempre pareceu um sonho muito distante, assim. Vocês já falaram aí uma parte resumida do que eu já fiz na minha carreira aí, que por sinal é curta, mas que eu já fiz bastante coisa. Caí na indústria meio que de paraquedas uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Que mais que eu posso dizer, assim, de forma resumida? Sou uma pessoa criativa desde muito pequeno, sempre desenhei, sempre brinquei com massinha de modelar quando pequeno. Mais tarde... Quando eu saí do ensino médio, resolvi fazer uma faculdade de jogos digitais. Falhei miseravelmente porque eu sou terrível em matemática e programação. Mudei para design de produto. Nessa faculdade de design de produto, encontrei professores que... Assim, tem muito a ser dito sobre faculdade, né? Que não ajuda muito, mas tem certas coisas que às vezes estão ali no teu caminho que te ajudam a te guiar para um outro norte, talvez, né? Então eu conheci um professor muito legal chamado Marcelo Zene. Ele me mostrou assim que existia a possibilidade de criar coisas que eu nem imaginava que era possível usando um lápis. Logo nessa faculdade aí eu tive a oportunidade de ir para fora por causa de um intercâmbio lá que a gente ganhou. Não sei se vocês lembram daquele Ciências Sem Fronteiras que tinha antigamente.
Uhum.
Daí eu consegui, eu fui para Coreia do Sul. Daí na Coreia do Sul teve um processo de seleção de 2.000 pessoas para irem trabalhar no Centro de Desenvolvimento de Automóveis da Kia Motors. Também fundada pela Hyundai, né?
Maneiro.
Não fundada pela Hyundai, mas foi comprada pela Hyundai. E ia ser sorteado 4 pessoas para participar do time de design de estagiários na Kia Motors. E daí teve lá, fazer um testezinho, né? Eu fui um dos 4 selecionados, então eu fui para lá daí, fiz estágio na Hyundai e na Kia, desenhando automóveis. Não tinha noção nenhuma, isso em 2012, não tinha noção nenhuma que eu ia trabalhar com filmes nem nada, assim, eu olhava muito o canal do Fengzhu naquela época, 2010, sim, 2011. Sim. E era só um sonho, assim, porque, 2D, né, concept artist, o cara tem que ser 2D, tem que ser muito bom, e eu não era muito bom, eu nunca me vi muito bem como artista 2D. Eu também não via que aquilo ali fosse possível, assim, porque existia na época muito pouco recurso online, existia a ideia de que tu tinha que morar nos Estados Unidos, existia também a ideia de que pra tu conseguir entrar nessa área tu tinha que ter estudado, sei lá, talvez com a qual que é o nome? Do Nom Studio lá? Ou tu ter saído da Art School lá dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome agora, que é, mas...
Nomon e
Concept Design essa Academy, né? E tem aquela outra que é a faculdade lá que todo mundo vai. Ah, que eu não lembro, que é tipo a Art School maior que tem lá na gringa, e daí de lá tu talvez tenha uma chance de trabalhar nessa indústria, né? Ou talvez tu fazer a escola do Fengzhu. E daí eu indo para os Estados Unidos, para a Coreia do Sul lá, eu pousei na Singapura como voo de escala, e eu tinha ficado 2 dias lá esperando. E eu não tinha me fragado quando eu pousei lá que eu tava em Singapura, e Singapura é onde fica a escola do Fengzhu. Nunca tinha me ocorrido isso na cabeça. E daí eu fui procurar no mapa do hostel onde eu tava, e eu tava 2 quadras da escola do Fengzhu.
Caraca!
Daí eu falei assim, não, isso é um sinal, isso não pode ser real, velho. E daí, peguei, fui na mãe, olhei no Google. Na época, eu era completamente... Smartphone não era um negócio que todo mundo tinha, né? No Brasil, pelo menos, não era uma coisa comumente usada.
Sim.
Mas lá na Ásia, assim, tipo, era muito utilizado já, né? O iPhone já era bem difundido, a Samsung já tava muito grande com a sua linha S.
Uhum.
E daí, eu não tinha celular. Resumindo, eu olhei lá no computador do hostel, lá, o local da escola. Peguei e fui, sabe? 2 quadras, assim, tipo, num lugar que não tinha nada escrito em inglês, assim. Na cara e na coragem, assim. Não marquei hora, porque não tinha como marcar hora, não fazia a mínima ideia como ligar pra lá. Cheguei lá, bati na porta, a secretária me atendeu, ela falou, oi, o que que tu deseja, né? Eu falei, eu vim do Brasil.
Ela já fechou a porta. Du.
Eu falei assim, na verdade eu só tava de passagem, eu queria saber se dava pra conhecer a escola, alguma coisa assim. Ela, tu quer conhecer o Feng? Eu falei, nossa, isso é uma opção.
Meu Deus.
E daí ela falou, eu vou Caramba. Ver se ele não tá dando aula, daí eu chamo ele aqui pra conversar contigo. Cara, assim, na cagada, assim,
que sabe? Maneiro. Que maneiro.
E daí, infelizmente, ele tava dando aula. Daí ela deixou eu dar uma olhadinha dentro da sala de aula, assim. E eu nunca vou esquecer, cara, que ele tava julgando o trabalho de um aluno, assim, falando por que não fazia sentido aquela torre assim, daquele jeito. Eu fiquei, nossa, meu Deus, isso é muito real, né? E daí, enfim, não conheci o cara, mas eu conheci a escola, vi toda a infraestrutura dos caras lá. É muito pequeno, na minha cabeça era, tipo, sei lá, uma coisa gigantesca,
gigante,
assim.
Né?
E na minha época, assim, eu queria muito ter aquelas canetas high-tech C que o Feng usava nos vídeos, né? E daí, como eu não ia falar com o Feng, pelo menos eu podia perguntar pra secretária lá onde é que eu conseguia tal das canetas, né? Eu falava, onde é que eu consigo as canetas que o Feng usa nos vídeos lá e o caderno de sketch dele? Eu falava, tu desce aqui, né? Aqui na livraria ele compra tudo, não sei o quê. Eu desci ali, gastei os poucos dólares que eu tinha sacado lá, comprei todas as canetas que tinha na loja, praticamente, que eu sabia que eu nunca mais ia achar aquelas canetas na minha vida, né? E realmente, até hoje tu não acha essas canetas no Brasil. Daí... Cara, resumindo a ópera, assim, eu tava com um grupo de brasileiros que, infelizmente, eu não lembro o nome de ninguém, assim, que estavam também indo pra Coreia, quase como um jogo do destino, assim, quando tava todo mundo indo embora, a gente passou por aqueles, como é que é o nome? Aquelas lojinhas que fica antes de ir embora, os Free Duty Free? onde tu não paga imposto, assim.
Acho que é.
E daí eu pensei, bom, vou trabalhar com... vou ir pra Coreia estudar design, pelo menos eu tenho que ter um computador com uma tela legal pra mim usar Photoshop. A minha ideia de computador bom na época era um computador que tinha 17 polegadas de tela. E daí fui ver lá, não queria pagar mais de $1,000 na época no computador, que não tinha muita grana. A gente tinha ganhado 5 mil pra poder... $5,000 pra comprar as passagens, comprar um computador e chegar na Coreia, né? E eu peguei aquele, bom, $1,000 sobra pra mim comprar o computador. E os outros 3 mil eu uso pra, tipo, poder me locomover dentro da Coreia até chegar na faculdade, né? Aí os magrão que tava comigo acharam um computador lá que era um da Rogue, da Asus, com 16 GB de memória RAM, uma placa de vídeo na época que era muito boa, um Core i7... 1 tera de HD, tipo, uma nave, assim, na época, 17 polegadas.
Caramba.
Eles falaram, Augusto, tudo, o grupo inteiro, que tu é o cara que tem que comprar isso aqui, meu. Eu falei, cara, mas eu só uso Photoshop, eu só preciso de bastante memória RAM, né? Eu preciso, tipo, de 8 GB na minha cabeça. Eles falaram, não, cara, compra esse aqui, tu, um dia tu vai mudar 3D. Cara, eu nunca tinha nem pensado em 3D na época, tá ligado? E eu falei assim, não, nunca, cara, nunca vou mudar 3D, isso não existe. Eu falei assim, não é uma coisa viável pra mim. Eles, cara, não, sério, um dia tu vai mudar 3D. E daí eu... Só que o computador custava $3,500, cara. E daí, nossa, é tipo muito maior do que eu tenho dinheiro pra gastar. Os caras, não, cara, tu tem que comprar esse, tem que comprar. E me encheram o saco. Daí eu fui conversar com o vendedor. E lá em Singapura o pessoal é muito legal, parecido com o brasileiro, no sentido que todo mundo pechincha. E tu consegue, tá ligado? E daí, cheguei lá, falei, bah, mano, não tenho $3,500. Tá, eu te faço por 3 mil. Eu falei, nossa, tá, beleza. Deu, tá, mas eu vou ver se eu tenho limite, não sei nem se eu posso sacar. Daí, não, eu vou contigo até o terminal do sacar dinheiro e a gente vê quanto é que tu tem e eu te faço o valor.
Caramba.
Tá, beleza. Eu fui lá, vi, eu tinha 2.800, acho, 2.900, por aí. Daí eu falei, cara, eu só tenho 2.900. Daí, ah, tu consegue sacar isso agora, eu te boto mais 16 GB de RAM. Eu falei, nossa.
Nossa, cara.
Daí eu falei, não, mas... Daí eu falei, ah, cara, é inviável, não tem como... Bem, sem mentir, cara. Eu falei exatamente isso. Eu falei, não, é inviável porque eu acho que vou pegar o de $1,000, porque eu ainda quero comprar uma Intus pra mim, porque eu não tenho tablet, né? Daí o cara falou, não, eu te dou... esse valor eu te dou a Intus também.
Nossa, mano.
Daí eu... Cara, sem mentir, eu saí de lá com um computador de $3,500 por 2.800. Ele me deu a Intus com o Bluetooth, tá ligado? E me deu mais 16 GB de RAM. Daí...
Tem que ir pra Coreia comprar
equipamento. Não, isso é em Singapura, isso é em Singapura. eu nem tinha chegado na Coreia. Aí, tá, caramba, botei tudo cara. Na mochila. Cara, saí com umas caixas gigantes da loja. Sei como é que eu vou levar isso.
Tinha nota esse?
Tinha nota tudo. Daí eu pensei, bom, vou me lascar quando for embora do país, né? Vou ter que pagar um monte de imposto, indo, provavelmente.
Sim.
Isso aqui com certeza vai dar acima do que é permitido, né? Aí tirei tudo das caixas, pá. Guardei as notas, né? Guardei tudo. Botei na mochila. Tava indo embora do país. Bah, vi meus amigos na fila puxando um monte de documentação, assim. Eu pensei, putz, tomei, né? Vou ter que pagar uma grana agora. Sabia que não ia sair tão barato. Né? Aí, o maluco olhou, voltou pra mim. Eu tinha recém-internado de passar papelado. Lá voltou pra mim. Augusto, a gente não paga imposto porque a gente não mora em Singapura. Os caras me devolveram $600. Daí, tu tem as notas ainda? Eu falei, cara, claro que eu tenho. Ele falou, tá, então vai lá que tu vai ganhar, tipo, uns 800 ainda. Porque, tipo, mesmo que eu tenha ganhado a tablet de graça, eu ainda tinha a nota da tablet, tá ligado? Então, tipo assim...
Mano...
Eu paguei $2,000 tudo, resumindo. Tá ligado? E daí... Muito louco, mano. Muito louco. E eu fui muito faceiro embora. Resumindo a ópera, assim, chegando na Coreia lá... comecei a estudar. A faculdade é uma infraestrutura absurda. Ele é tipo... A faculdade que eu tava era KAIST. Que ela é tipo a Harvard da Ásia inteira, assim. Onde, tipo... Qual que é o nome da... Boston Dynamics... Ou a DARPA? Acho que é a DARPA.
Acho que é DARPA.
A DARPA tem uma sede lá, onde eles desenvolvem os robôs também. Então, tipo, da faculdade onde a gente tava, tinha acesso à robótica extremamente avançada. Tinha ruas eletromagnéticas, onde os carros nem usavam eletricidade. Tipo, não tinha nem bateria, era só funcionava por indução no chão, assim. Isso em 2012.
Caramba, cara.
Então, tipo, meu cérebrozinho de quem morava no região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha saído nem do estado. Então, explodiu, assim. Vendo tudo aquilo. E logo mais à frente, assim, esbarrei no ZBrush, porque com o lance de ter trabalhado na Hyundai lá, o pessoal usava muito 3D. Só que era um 3D horrível, um CAD de superfície horrível, chamado Alias Design.
Nossa, horrível.
Horrível, horrível, nojento. E eu pensei, nunca vou mudar 3D, eu quero nunca mais tocar 3D, me anojei. E aí, na época, eu vi que o pessoal, que eram meus tutores dentro da Hyundai, eles estavam muito excitados que ia lançar Pacific Rim. E eu nunca vou esquecer isso, quando eu olhei o trailer do Pacific Rim, eu falei, meu Deus, cara, tem gente que ganha dinheiro desenhando robô gigante e e monstro. Como assim? Eu achei que isso não existia mais, depois dos anos 80, sabe? E aí olhei o filme, peguei, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer é olhar os bastidores do filme na internet. Aí eu esbarrei na Legacy Effects, com um breakdown de como é que eles fizeram as armaduras e o cockpit do robô gigante. E daí eu pensei, então tá, então o pessoal usa 3D pra tudo. Aí eu baixei o ZBrush, achei o tal do ZBrush na internet. Aí mexi com o ZBrush, sei lá, mano, em uma semana eu já sabia fazer o suficiente pra conseguir modelar alguma coisa, assim. Que pra mim foi muito estranho, porque quando eu liguei o ZBrush a primeira vez, eu desliguei instantâneo, assim. Eu fiquei 2 dias sem trocar.
Todo mundo
internet, eu abri assim, cliquei, arrastei, apareceu uns quadrados, falei, ah, ok, entendi. Por isso que ninguém sabe.
Esquece.
Esquece, não, não tem como. É só clicar em edit, né? O cara é muito burro.
Ninguém te ensina isso, não, ninguém te ensina isso.
E aí não tinha CG Peers na época ainda, né? Não fazia minha ideia que CG Peers era uma opção. Enfim, resumindo a minha história assim, inicial com 3D foi essa assim. Mas eu nunca pensei assim, eventualmente que ia trabalhar na época. Isso é tudo 2011, 2012. E 2013 eu parei de mexer com 3D assim, por um tempo também, porque eu não entendia nada, não sabia. Realmente eu não tinha noção nenhuma assim. Sabia que aquela era a ferramenta assim. E 3D como concept parecia um negócio muito inviável ainda, muito cru, né? Não tinha muita gente fazendo, não tinha recurso online. Não conhecia nenhum outro artista que fazia. Tinha os vídeos lá da Stan Wilson School of Design, dos caras fazendo uma modelagem bem bagaceira, assim, no ZBrush, daí pintando por cima no Photoshop. Daí eu pensando, tá, mas isso não faz sentido, né? Se tu pode modelar no ZBrush, porque tu não modela tudo no ZBrush, não faz sentido nenhum isso, tipo, tu pular pro Photoshop. Enfim. Essa foi a minha introdução básica.
Tu chegou a fazer algum curso com alguém?
Não, não. Só em 2018, por aí, eu fiz um curso de escultura tradicional com o Alex Oliver, que eu achava que a minha parte fundamental tava meio fraca, assim. Eu vi um amigo meu, Roberto Bira, fez um curso com ele, eu vi que o cara evoluiu horrores, assim. Eu pensei, bah, esse maluco aí provavelmente manja alguma coisa, né?
Isso é bom que eu quero fazer uma pergunta. Isso, essa parte tradicional te deu uma vantagem, assim, de modelar melhor no 3D com o ZBrush?
É uma parte que eu esqueci de contar. Então, daí eu larguei o ZBrush em 2013, né? E eu comecei a só focar em escultura tradicional de 2014 até 2016, 17, por aí. Então eu não tava mexendo no ZBrush. Então eu fui fazer o curso com o Oliver. Eu não tava nem fazendo 3D mais, sabe? Eu só tava brincando no ZBrush. Nunca modelei de verdade nada lá, né? Então quando eu fiz o curso tradicional, eu já meio que fui com a cabeça pensando, ah, isso aqui provavelmente traduz pro 3D, né? Porque é a base de tudo, né? Daí quando eu tava lá, eu tinha levado meu note também. Daí quando eu pedi pra ele me dar um intensivo de uma semana, assim. Quando eu tava lá, daí, lá pro terceiro, quarto dia, eu falei, cara, tem que mostrar alguma coisa no ZBrush. Daí... É a mesma função, assim, né? Modelar no tradicional, modelar uma coisa no ZBrush é a mesma coisa, é a mesma lógica. A única vantagem é que tu tem simetria e tu tem muito mais controle sobre alterações grandes, assim. Mas, tipo, tradicional é... Eu acho crucial, assim.
Explica pra gente, basicamente, o que que faz um concept artist 3D?
O artista 3D, o concept artist ali, não importa se ele é 3D ou 2D, ele entra na mesma parte inicial da pipeline ali de brainstorm. Não é necessariamente brainstorm, mas, bom, também, né? Mas é aquela parte bem inicial do projeto onde não tem nada muito definido, né? Onde o artista 3D concept art se encaixa é justamente nessa... É que, na verdade, não é nem uma questão de se encaixa, é quando é que tu cai... É difícil explicar. Porque não é diferente do artista 2D. Só tem uma vantagem, que quando tu cria um concept, ele é em 3 dimensões e o cliente, ele se vê... É muito mais fácil pro cliente interpretar e fazer alterações num concept 3D do que num concept 2D. Então, tipo assim, eu entro naquela parte inicial da pipeline onde eles estão ainda fazendo brainstorming de ideias, descobrindo silhuetas, descobrindo formas, descobrindo elementos do cenário, como é que você vai interagir com o personagem. Então, tu tem a habilidade de manipular o personagem ali entre render 3D, botar um cenário, tirar ele do cenário, mudar materiais. Isso tudo são coisas que no 3D é muito mais fácil de fazer, muito mais rápido. Então, vem de uma necessidade de interações, de quão rápido tu consegue gerar interações diferentes, e também de ficar mais fácil pro cliente, às vezes do cliente, né, interpretar o que ele tá enxergando, né? O que as pessoas não entendem muitas vezes é que a maioria dos clientes, não são artistas.
Sim.
E as pessoas que não são artistas, pra elas a coisa não pode ter muita ambiguidade, sabe? Então tu fazer um sketch lá, todo soltão assim, muitas vezes não resolve o problema inicial, sabe? Então tu ter um objeto 3D girando no turntable ali pro cara, às vezes é muito mais fácil, sabe? De vender a ideia.
Uma coisa que sim, eu vejo o Grassetti, ele usa muito concept 3D, né? No ZBrush. Ele explica que é mais fácil de mostrar essas ideias assim. Mas a gente tem sempre a ideia que o 3D demora mais. Você também acha isso? Que no 3D demora mais pra fazer as coisas?
Cara, assim, olha. Eu particularmente não bloco mais nada dentro do ZBrush, tá? Até nem comentei isso antes que esqueci. Mas ontem eu tava fazendo uma live stream com meus amigos lá. Não, live stream interna, assim, no Discord, nada online, né, exposto. Mas tava mostrando VR, e eu consigo gerar uma silhueta em 3D em 15 minutos, um personagem inteiro. Porque é muito rápido, uhum. Porque tu não tem as restrições do ZBrush de criar subtools. Tu não tem as restrições da gravidade tradicional. E tu, basicamente, tu consegue gerar formas 3D com a mesma facilidade de desenhar. Só que tu tá desenhando em 3 dimensões. É uma coisa muito bizarra. Pra quem nunca mexeu com Oculus Medium, que é o software que eu uso, olhar vídeo no YouTube também não faz jus, porque não existe pessoas que usam da maneira que eu uso, eu acredito. Não querendo ser super único nem nada. Mas é verdade. Porque eu vejo assim, se tu pegar um Gio Napkill, por exemplo, o cara, ele modela uma arte ali que ele leva horas fazendo, dias, talvez, né? E é um bloco, uhum. E ainda é um blockout, né? Mas pra quem é concept artist, eu tenho essa liberdade da anatomia não precisar ser perfeita naquele determinado momento, então eu consigo desenhar e gerar formas uhum. muito mais rápido e brincar com as proporções. Sim. E o legal é que esse software, diferente do ZBrush, que é um terrível nesse quesito, né? Quando tu exporta ele, ele gera UV automática e ele exporta já com a UV aberta, sabe? Então, eu não uso UVs nunca, tá? Eu nunca uso UVs, mas a simples fato de tu ter essa opção. E tu jogar, por exemplo, num Marmoset, que é super rápido, num Keyshot, num Octane, e tu já tem a iluminação realística ali. E o lance do VR, que é uma coisa que ninguém entende também. Eu posso escalonar o meu personagem no tamanho que eu teria, ou no tamanho maior que eu. E eu consigo ter realmente noção da escala e interagir com esse objeto, sabe?
Verdade, né? Você faz, sei lá, do seu tamanho e você vai...
Cara, é uma viagem, é uma trip, sabe? E outra coisa, né, eu tava mostrando pra eles ontem, eu modelei um cenário rapidinho, e tu consegue estar no cenário.
Sim, sim.
E eles mesmos comentaram, assim, o quão limitado é o ZBrush nesse quesito, de tipo, a gente pensa que o ZBrush é uma ferramenta muito poderosa, e é, mas não pra concept. E quando tu mexe com um programa assim, e tu tem acesso a essas ferramentas, tu vê quão limitado o ZBrush é, e tu vê o quão restrito a gente fica à ferramenta, né, porque a gente pensa, não, porque quando não tem nenhuma ferramenta que é tão... eu não sei qual é a palavra, reliable. Como é que eu vou dizer assim? Não tem nenhuma outra ferramenta que seja tão boa de esculpir quanto o ZBrush hoje, né? Mesmo se pegar um Blender ali, um 3D Code, nenhuma delas é tão estável quanto o ZBrush. E o ZBrush já não é muito estável, né? Só que daí tu pega um VR da vida... E tu pensa assim, meu Deus, como é que o ZBrush não chegou? Como é que o ZBrush não tem uma versão VR ainda, sabe?
Mas a questão que eu acho é que, assim, o ZBrush, ele é um software que qualquer um com computador leve. Eu comecei ZBrush, já falei isso aqui, com um notebook de 4 GB de memória, Core i3, e foi onde eu aprendi. Então, é um software muito leve, mas um VR, cara, você tem que gastar uma grana no Oculus VR pra conseguir você modelar, né, no equipamento de VR. Ele é uma grana, não é barato. E você tem que ter um computador super potente, porque consome muito de memória e placa de vídeo. Então, eu acho que são dois universos paralelos e diferentes. Porque quem já tá modelando com VR, ele tem que ser um profissional.
Não, com certeza.
É um investimento muito grande pra você aprender a modelar em 3D pra concept, entendeu? Tipo, o ZBrush, você tem um notebook aqui, você tem um bando de... A maioria dos nossos ouvintes são estudantes. E só tem esse notebook aí, hoje em dia, barato de R$2.000, que é um Core i5, e não tem muita memória. O cara consegue usar o ZBrush confortavelmente num notebook desse. Eu acho que o grande problema do VR é que eu vejo um grande passo ainda que tem que dar na popularização do preço também e no como ele funciona. Eu vejo ele como muito limitado ainda, eu já experimentei. Eu vejo ele muito limitado no número de ferramentas, ele tem muita coisa pra evoluir, ele é legal. Mas são dois universos diferentes, entendeu? É como comparar Blender e ZBrush, que é um outro software completamente diferente em si.
Sim.
São dois softwares muito bons pra fazer concept como VR.
E
mas são universos são diferentes. São coisas
complementares, né? Isso. Tipo, eu não deixo de usar o ZBrush. Tipo, eu exporto o modelo do VR ali pra dentro do ZBrush e termino, sabe? O controle de superfície no ZBrush é nada comparável com o que teria no VR, né? Tipo, o ZBrush é muito superior.
É, eu tentei usar 3D Coach uma vez pra modelar e refinar a cara, é muito ruim. O ZBrush é muito melhor. É, o ZBrush é muito melhor
aquela nisso. Aquela coisa, né? De novo, daí, a gente sempre fala da questão, ah, a ferramenta não importa. Não, a ferramenta importa.
Tu acha que a ferramenta importa?
Com certeza. Porque é a diferença entre eu dizer pra ti, ó, meu, eu preciso que tu esculpa uma escultura pra mim amanhã e tem que estar pronta amanhã. Aí, beleza. Aí imagina que uma pessoa tá fazendo em mármore e outra pessoa tá fazendo em clay. Quem é que vai estar pronto amanhã, sabe? Uhum. E eu acho que essa comparação entre ZBrush e VR hoje, onde o ZBrush ele é o mármore e o VR ele é a clay, sabe?
Mas no ZBrush você consegue um refinamento. Você fala isso só em concept, né? Você diz. Uhum.
Não, porque é um mármore, né? O mármore tu consegue botar o polimento máximo, assim, né?
O clay não, entendi. Pra gerar ideia, o PR é mais rápido.
É muito mais rápido. Sim, cara, é literalmente mais rápido. Tipo assim, é muito bizarro, porque tem meus amigos, assim, são da indústria, eles trabalham com... Ai, muito, é muito um flex, assim, né? Mas, meus amigos são da...
meus amigos são da Marvel.
Meus amigos trabalham na indústria, eles são uns caras muito, muito foda. Eles não tinham muita noção, assim... Tipo assim, tu vê um vídeo no YouTube, tu não consegue entender o que, que é VR, sabe? Não traduz, sabe? Eu tava mostrando, os caras ficaram, assim, embabascados, assim, tipo, nem sabia que era... Não sabia que tava nesse nível de qualidade, não sabia que era assim tão rápido, sabe?
Não consegue entender.
Não entende. Cara, o negócio tá na tua frente, entendeu? Tá na tua frente e tu consegue implementar muita coisa muito rápido. Tipo, o simples fato de tu tá lidando com voxels e cada brush que tu tem é uma ferramenta aditiva e uma ferramenta subtrativa ao mesmo tempo, ou seja, tu consegue fazer booleans só clicando um botão. Cara, no ZBrush, tentar fazer um buraco na malha, boa sorte. Sim. Usa o Z... Tipo, meu modelo está com um Dynamesh de 8 milhões de polígonos, eu queria ter um buraco nessa malha aqui. Vou fazer um bullet. Tomara que você tenha um computador que seja uma nave espacial, sabe? Tipo, derrubar satélite pro teu PC, assim. Porque, cara, não faz sentido nenhum o ZBrush ter umas coisas que são muito arcaicas, sabe? A gente aceita isso, sabe? Tipo, vou duplicar uma subtool e importar uma OBJ. Aí tu tem que duplicar a subtool que tu tá usando, porque senão ele substitui.
Isso, cara, eu odeio isso.
Cara, quem é que programou isso, cara? Tá ligado? isso é uma boa ideia.
Isso é uma boa ideia.
E não só isso, daí quando tu faz isso, ele pega a escala do modelo antigo e pega o centro da simetria do modelo antigo. Tipo, não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum. Aí o Blender tá lá de graça, fazendo um monte de coisa massa, sabe? Sei lá. Acho que tem muita coisa pra melhorar nos ZBrush.
O James Labelle, né, o CEO e dono da empresa que faz o ZBrush, ele falou uma vez que, numa ZBrush Summit, que ele tava pensando em 2018, se não me engano, em refazer o código do ZBrush do zero, porque ele é um software de 20 anos atrás. Entendeu? Eles só foram adicionando coisas nele.
Remendando.
Isso, e ele não foi programado pra ser um software de 3D. Tanto que ele não é um software de 3D, ele é 2D e meio até hoje. Então, isso, o mercado mudou, né? O mercado mudou. O ZBrush se consolidou como o melhor software de escultura refinada. Uhum. Não tem substituto pra ele. Todo mundo na indústria de game, de miniatura, de card game, de VFX, todo mundo usa. Uhum. É impossível ser a pipeline de hoje dessas produções sem ZBrush. Então, ele tava pensando em refazer o código do ZBrush do zero, só que isso demora muito. Isso vai demorar anos a gente ver um ZBrush tão leve quanto um Blender ainda, entendeu? Ou tão funcional quanto um Blender. Ele funciona do jeito que ele tá, por isso eu acho difícil mudar até, porque a galera também tem aquela coisa de... Se imagina se hoje reorganizasse todos os ZBrush e mudasse tudo como se fosse o Blender, entendeu? Tipo, todo mundo ia reclamar.
Mas tem muito a ser dito também sobre a ferramenta no sentido que... Eu odeio mudar de software.
Eu odeio mudar de software.
Eu odeio, tipo assim, Augusto, tem que aprender Blender, tem o Grease Pencil lá, tem o Box Cutter, tem o não lembro, Hard Ops lá.
Muita coisa boa no Blender.
Não, eu falei, beleza, né? Daí eu baixei o Blender, pensei, bom, é de graça também, né? Não custa nada tentar. Aí, eu não consigo mexer a câmera, daí eu falei, beleza. Tá, vou ver o tutorial de como mexer a câmera. Aí tu vê, passou já 2 horas do teu dia, que tu poderia estar ganhando dinheiro. Tu não consegue mexer a câmera, tu não consegue importar um modelo, tu tem que apertar F pra fazer alguma ação que não faz sentido nenhum. Sei lá, sabe? Eu acho que se enquanto eu conseguir fazer as coisas dentro do ZBrush, não dependendo de um software externo, eu não faço. Então, por exemplo, os pacotes que eu uso de software hoje em dia são o ZBrush, o Fusion 360, que é uma ferramenta de CAD da Autodesk, o Marvelous Designer, muito pouco. Eu diria que eu uso o Marvelous Designer tipo 5%, mas eu ainda uso.
Uhum.
E hoje em dia eu tô usando muito VR, né? O Oculus Medium, inclusive para trabalho de cliente, assim, pela velocidade e pela, tipo, capacidade que me dá de fazer várias ideias muito rápido, assim.
Era isso que eu ia perguntar, se você usa ele realmente assim pra, vamos falar claro, assim, pra ganhar dinheiro, se não foi um investimento assim que você fala, pô, é muito maneiro e num futuro eu uso, acho que eu vou usar, mas você já usa, ele traz um retorno.
Eu comprei ele, eu comprei um Rift S inicialmente, e daí comecei a usar, tudo mais, estragou o cabo, daí fui ver o cabo que custava R$600, porque o cabo proprietário deles.
Nossa.
Daí eu pensei, bom, vou comprar um cabo novo. Daí eu comprei um cabo novo, nunca chegou, daí demorou um tempão, daí eu vou comprar um Quest 2. Daí eu comprei o Quest 2, aí o Quest 2 chegou antes do cabo do antigo.
Nossa.
Daí chegou o cabo logo em seguida, daí eu tenho dois óculos VR agora, daí eu só uso o Quest 2, daí tem um parado.
Sorteio, galera. Só comenta.
Sorteio de Quest 2 aí, só me manda um pix ali, por favor. Cada um manda um... Se tiver 1.000 pessoas no sorteio, cada um manda um pix de R$2, por favor. Comprei, usei, pensei, muito interessante, bem aquela coisa que a gente tava conversando ali, que tu comentou. Muito interessante, mas não é uma ferramenta de verdade, sabe? É uma coisa muito crua, whatever. Eu não sei como é que vocês são, mas pra mim, assim, quando eu tô aprendendo uma coisa nova, eu fico muito fixado numa coisa,
Eu sou assim.
Sou muito compulsivo, assim. E daí, se eu dormir, essa é uma coisa que eu já percebi no decorrer da minha carreira artística, assim. Se eu dormir e eu tiver um sonho sobre a coisa, eu, tá, por exemplo, tô modelando, por exemplo, ou tô fazendo um CAD, ou tô no ZBrush, ou tô, sei lá, esculpindo em clay. Quer dizer que isso é uma coisa que eu tenho que persuadir, sabe? Porque, tipo, é uma coisa que eu tenho que ir atrás, assim, porque é uma coisa que tá no meu subconsciente, meu cérebro tá fazendo passos ao contrário pra tentar aprender, sabe? E daí eu acordei outro dia e pensei, cara, agora eu entendi como é que modela nisso. Eu tava tentando modelar como se eu estivesse modelando o ZBrush. Eu não tava solto ainda, sabe? E tentando controlar a superfície que nem eu controlo no ZBrush. Tentar fazer quebra de planos que nem eu faço numa escultura tradicional. Só que não é isso, entende? Uhum. E aquilo ali, quando clicou, eu pensei, meu Deus, é essa ferramenta. Eu tava fazendo, na época, um pôster pra um filme. E era um pôster teste, assim, que os caras queriam ver se os personagens iam ficar bem alinhados e tudo mais. Daí eu modelei uns 3 personagens do VR, assim, cara, foi muito rápido, foi uma coisa muito fluida. Eu até mandei um vídeo daí, gravei um vídeo usando o VR e mandei pros caras lá, os caras acharam, muito legal, pode ir pro render, né? E eu pensei, mano, se eu tivesse feito isso no ZBrush, eu ia estar mais uns 2 dias modelando essa parada aqui.
Caramba, tão assim, tão...
Cara, é muito rápido.
Gigantesca.
É muito rápido.
Vale investimento pra quem é profissional.
Vale o investimento do game profissional e pra quem tá no concept. Eu acho que, assim, quem tá querendo modelar um colecionável...
Não, é quem é profissional, né, de concept art, sim.
Mas, uma coisa eu vou dizer. A ideia é que tu pode importar e exportar modelos do ZBrush pra dentro do VR. Por exemplo, tu é uma pessoa que faz collectibles. Tu pode escalonar o tamanho do personagem que tu fez, do tamanho de um prédio, do tamanho de um carro ou do tamanho de uma miniatura. E tu consegue ter a noção tangível, porque a perspectiva, ela é realista, né? Tu consegue ter a noção tangível da silhueta do teu personagem naquela escala, sabe? Então, mesmo a pessoa que não vai usar pra modelar, simples fato que tu pode comprar um negócio que tu consegue ver a escala da parada sem ter que imprimir, sabe?
Sim.
E tu reajustar.
Quem trabalha com colecionáveis é uma vantagem absurda isso.
Mas, cara, o que eu tava falando antes, assim, sobre o lance da ferramenta ser importante, pra pessoa que ela é profissional, que quer entrar na área, eu vejo que as pessoas têm muito... vou parecer muito condescendente, assim, né? Mas, assim, prioridade, sabe? Se quer trabalhar na indústria, você tem que fazer alguns sacrifícios. E, às vezes, o sacrifício é guardar uma grana e montar um PC, tipo, absurdo. Mesmo que tu não saiba se tu vai conseguir trabalhar na área ainda. Mas eu acho que o simples fato de investir essa grana já é um melhor norte pra ti do que tu não fazer, sabe? Eu vou montar um PC aqui, mas daí... Se eu vou guardar 10 mil pra montar o PC, aí tu vai ver a placa de vídeo, só a placa de vídeo custa 8, sabe?
Putz, é uma grana. Hoje em dia, essa placa de 8 é 20, né?
É, exatamente. E aí tu pensa... Então, o que acontece daí? Qual é a opção? É não investir? É não comprar o PC que tu precisa ou comprar uma placa de vídeo menor que vai te travar quando tiver um trabalho de verdade, sabe? Então, tipo assim, que nem eu, quando fui começar, daí eu tinha guardado uma grana já, tinha. Eu pensei, não, vou gastar 10 mil no computador porque... né, consegui um trabalho e tal, beleza. Aí fui montar o PC, pô, queria botar uma 2080, na época não tinha nem lançado a 2080 ainda. Aí lançou a 2080, era 8 mil. Daí eu pensei, porra, daí já 8 mil já não dá, né? Só uma placa de vídeo. Mas daí eu pensei, não, sem mentira, cara. Eu fiz esse pensamento, assim. Eu tava trabalhando como professor na época, eu tava trabalhando há 3 anos e meio já como professor. Numa escola privada aqui no Rio Grande do Sul de ensino fundamental e médio, dando aula. Isso faz parte da grade curricular dos caras, tá? Pra tu ver o nível da escola. A gente dava aula de robótica, programação e design pra crianças do 6º ao 9º ano.
Nossa!
E ensino médio, né? Eu não dava aula pro ensino médio, mas eu dava de 6º ao 9º ano. E eu guardei dinheiro durante 4 anos. Eu ganhava uma grana, assim, não ganhava uma grana absurda, mas eu ganhava uma grana, pelos meus padrões da época, boa. Ganhava 3 mil reais por mês, achava tipo, que era o melhor salário do mundo, assim, porque até então eu não tinha ganhado mais que 3 mil reais por mês.
Pois é.
Sei lá, eu não tinha ganhado mais que 1.200 reais por mês. Então ganhar 3 mil reais é tipo mais que o dobro, muito bom.
Porra!
E eu guardei a grana e eu pagava, tipo, a faculdade ainda, né? Tinha outras continhas pra pagar, assim, e tal. E fui guardando meu dinheirinho e tal. Quando eu me demiti, eu pensei. Não, antes de me demitir, eu pensei, vou comprar um PC e vou estudar 3D. Aí fui lá, vi que era 8 mil a placa de vídeo, tinha definido que era 10 mil que ia gastar. Pensei, não, vou aumentar o valor do PC pra 20 mil. Posso gastar até 20 mil no computador. Aí eu fui lá e comprei o melhor CPU que tinha na época, o melhor PC, eu gastei 20 mil e montei o computador. Aí bateu o desespero, né? Eu pensei, meu Deus, eu gastei 20 mil no computador e eu nem sei se vou trabalhar na...
O Augusto tá falando aqui, façam isso.
Aí eu pensando assim, ó. Eu vou provavelmente ficar jogando PUBG nesse PC e nem vou jogar, nem vou trabalhar. Aí eu pensei, não, sabe o que eu preciso fazer? Me demitir. Daí eu peguei, porque se eu me demitir, eu vou ter uma motivação. Daí eu me demiti. Aí passou 2 semanas que eu me demiti. Eu nunca tinha postado nada online, eu não tinha ArtStation ainda formado direitinho. Eu tinha um DeviantArt obscuro lá. Eu tinha o ArtStation, tinha tipo umas 3, 4 artes. Eu recebo um e-mail 2 semanas depois. Eu olho o e-mail assim, tarata, Netflix. Eu pensei, ah, fake, né? Deve ser aqueles scams, sabe? Pedindo pra tu pagar a conta do Netflix e tal. Daí eu fui lendo o bagulho assim, cara, me levantei da cadeira e comecei a pular de alegria, assim.
O quê?
Me queriam me contratar pra fazer uns trabalhos pra eles, assim. Meu primeiro trabalho foi pro Netflix.
Como assim, mano? É... Mas seu portfólio já era, tipo assim,
não,
foda?
Não, não tinha nada no meu portfólio. Tinha 3 artes.
Como isso?
Daí eu vou te explicar. A arte que eles viram online, eles viram no Pinterest, aquele meu rosto ciborgue, sabe?
Sei.
Aquele meu rosto ciborgue, eu fiz pra ir pra uma festa fantasia com a minha namorada, porque ela queria ir pra uma festa fantasia na época. E eu não tinha fantasia, eu pensei, ah, se eu pintar minha mandíbula de preto, pelo menos, ia ficar engraçado. Eu não me lembro que eu não tinha conceito nenhum na minha cabeça. Aí eu peguei, eu não tinha noção nenhuma que nem era Photobash, pra ter uma noção. Aí eu pintei a mandíbula de preto e tal. Eu falei, nossa, que legal, né, cara? Muito legal. Daí eu pensei, por que você botar uns pistãozinhos aqui, umas gears, umas pedaços de moto e tal? Eu botei, mas ficou legal. E larguei no DeviantArt e esqueci, mano, isso em 2014. Os caras acharam isso no DeviantArt, queriam saber quem era o artista original, me peneiraram, acharam uma ArtStation, no ArtStation acharam meu e-mail, me tocaram e-mail, perguntaram se eu queria participar do projeto deles.
Mano.
Daí eles precisavam de 18 designs de rosto ciborgues. Eu não posso falar o que é o projeto, mas eu vou falar mais ou menos o que eu fiz, tá ligado? Não posso falar o nome do projeto.
Uhum.
Daí eu pensei, pá, que massa, né? Não tinha a mínima noção de quanto cobrar por dia. Não tinha noção de nada. Zero ideia. Aí eu pensei, não sei, né? Daí o cara mandou assim, ah, quanto é que é o teu daily rate, né? Daily rate. Eu falei, meu Deus, os caras pagam por dia? Como assim? Pra ter noção quanto eu sabia da indústria, né?
Uhum.
Eu falei, que loucura, velho. Ah, muito tri. Daí eu peguei, mandei uma mensagem pro Grazete. De todas as pessoas do universo. O cara lá com 500 mil seguidores, nunca tinha nem trocado uma ideia. Ele tinha me seguido no Insta. Pra ter uma noção, ele me seguiu no Insta. Umas 3 semanas atrás, assim, desse dia. Eu tava muito feliz, assim. Mas a gente nunca tinha trocado uma ideia nem nada, assim. Daí eu falei, Rafa, desculpa te incomodar aí, né? Mas como é que eu cobro por dia, né? Qual é o valor dele? Ah, cara, dá uma olhada no Ben Mauro lá. O Ben Mauro botou uns daily rate lá no vídeo tal, não sei o quê. Qualquer coisa dá um grito. Eu falei, ah, beleza. Fiquei muito faceiro já que eu já, na minha cabeça, sou o melhor amigo do Rafael Grazetti agora.
Né, BFFs.
Toquei 3 frases pro louco. Mas o cara é muito legal, puta merda. O cara é outro nível de pessoa, assim. Enfim. Não tinha por que ele me responder, isso que eu digo. Naquela época foi tudo muito alinhado na minha vida, onde tudo aconteceu meio que por acaso, assim. E, cara, eu nunca vou esquecer, assim, que eu mandei a mensagem pro Grazetti, isso foi em 2018, e no mesmo minuto ele me respondeu, velho. Tipo, quais são as chances disso, assim? Tenta mandar uma mensagem pro Grazetti, ver quanto tempo ele demora pra responder, sabe? Hoje em dia ele não responde mais por causa dos NFT e tal. Mas, enfim. Daí, falei com o Grazete, tá? Ouviu o Daily Rate lá. Daí eu pensei, ah, cara, já que eu falei com o Grazete, eu acho que consigo falar com qualquer pessoa. Clicou alguma coisa na minha cabeça que eu pensei assim, eu consigo conversar com qualquer pessoa da indústria e ser amigo dessas pessoas e interagir, sabe? E networking. Daí que eu me liguei networking. Aí eu mandei uma mensagem pro Alex Figini, na época. Eu era muito, eu sou muito fã do trabalho do Alex Figini. Eu, e aí, Alex, né? E aí, cara, sou brasileiro aqui, né? Fudido. Consegui um trabalho pro Netflix. Quanto é que eu cobro, né? Eu, cara, dá uma olhada no vídeo do Ben Mauro lá. Aí eu pensei...
Resposta padrão, né, cara?
O vídeo do Ben Mauro...
Bot. É um bot que responde ele, ele achou que era amigo do Grassetti.
Daí eu pensei, bom, vou ter que dar uma olhada nesse vídeo do Ben Mauro, né? Tipo, mais calma, que eu tinha olhado quando o Grassetti falou e tal. Então eu olhei lá, bah, daily rate mínimo $500 por dia. Eu falei assim, caralho, viado, isso aí é muito dinheiro. Eu pensei assim, tá bom, então se eu trabalhar tipo 3 dias é $1,500, é tipo R$1 milhão, né? Eu tô rico, nunca mais preciso trabalhar, pensei. Mandei pros caras, eu cobro $500 por ti. Então os caras, beleza, quando é que tu pode começar? Eu pensei, meu Deus, foi muito fácil. A gente precisa de 18 rostos ciborgues aqui e a gente precisa o mais rápido possível. Em 2 dias, eu entreguei 20 rostos ciborgues pros caras. Mais do que eles tinham pedido. Eu tinha dor nos meus dois pulsos. Eu dormi mal pra caralho, assim, os 2 dias. E eu não me liguei que eu podia ter levado uma semana pra fazer, sabe?
Era isso que eu ia falar.
E daí os caras ficaram tipo assim, meu Deus, esse louco fez isso em 2 dias, sabe? Cara, vamos dar mais trabalho pra esse brasileiro suicida aí, né? Aí os caras começaram a me mandar muito trabalho, mano. Muito trabalho. Daí logo em seguida a Aaron Sims Creative entrou em contato comigo, ou Aaron Sims, né? Mas a empresa dele, no caso. O Stephen Richard, acho que é o nome dele. Ele entrou em contato comigo, tu gostaria de trabalhar nesse projeto aqui, assim, assado? Eu falei, claro, né? E daí, isso foi uma sucessão de eventos, assim. O Visual Atelier entrou em contato comigo, tu gostaria de fazer uma coleção de roupa e tal, não sei o que. Eu falei, pô, já é. Aí o Alex Figini, que em 2018 tinha me ajudado a descobrir quanto é que eu deveria cobrar, gostava muito do meu trabalho que eu postava no Instagram, falou assim, cara, tu não quer, entrou um trabalho aqui pra mim, não quer participar do trabalho comigo? Eu falei, já é. E foi assim que foi, sabe? Foi pegando trabalho torto e direito, sim. Uns amigos meus aqui do Brasil também me ofereceram trabalho pra trabalhar com miniatura, também trabalhei com miniatura, e 2019 foi um ano pra mim que abriu meus horizontes, assim. Que eu entendi uma coisa que eu não tinha entendido até então, que networking e contato genuíno com as pessoas é a coisa mais importante, tá ligado? Até foi, acho que nesse período que eu te conheci.
Acho que foi nesse período, 2019, não foi? 2019, 2018?
É, foi 2019, Foi uma loucurada, assim, na minha vida. Foi muito bom, não posso reclamar de nada. Assim. Onde eu tive um pico de criatividade, de rendimento absurdo, porque eu tava fazendo isso tudo, tava fazendo trabalho de projeto pessoal, tava tentando descobrir como fazer coisa pra print, entrando no desafio, assim, às vezes, fazendo os projetos pessoal acima, depois que eu já tinha terminado o trabalho de cliente. E eu acho que uma coisa que eu queria falar, que eu esqueci até de mencionar antes, eu acho que as pessoas hoje em dia esqueceram a parte social da mídia social. Sim. Que eles acham que ali o Instagram é um portfólio de arte legal, e que interagir com as pessoas não é o interessante, né, não é o objetivo. Cara, eu virei amigo, tipo, Eu me considero amigo de verdade do Alex Gini, gente. Se liga pelo menos uma vez por semana, por vídeo, só pra conversar, sabe? Uhum. Pra gente trocar ideia mesmo. Eu sou muito amigo do Eric Souza também, não sei se conhecem, mas ele é o escultor do Prototype Z, da empresa Prototype Z. Eles fizeram o Ryu, um Akuma, ele até lançou agora um Ken do Street Fighter. Os trabalhos absurdos, sim. E, cara, a gente troca ideia todo dia também. Furio Tedeschi, o que mais? Antes do, infelizmente, da morte do Mike Nash, conversava com ele também. Caramba. Enfim, não é, de novo, não é um flex, é só pra conversar, assim, falar que, tipo, às vezes a gente tem medo de conversar com as pessoas porque, meu inglês não é muito bom, ou o cara nunca vai responder pra mim porque ele é muito grande, né? Mas se tu tem o intuito de conversar com as pessoas e realmente criar uma conexão, as pessoas vão conversar contigo, sabe? E tu nunca sabe quem é que tá olhando o teu trabalho, sabe?
Isso é verdade, isso é verdade.
E uma coisa que eu sempre falava para meus alunos antes, quando dava aula na escola privada lá, eu sempre falava, gente, isso talvez seja até uma coisa meio contraditória, não contraditória, mas uma coisa, vou dizer assim, polêmica que eu vou falar. Não expressem opiniões políticas online, sabe? Não mostrem muitas coisas da vida pessoal de vocês. Se tu vai usar o Instagram, por exemplo, como a mídia principal de delivery content, de entregar conteúdo para as pessoas, assim, deixa limpo, sabe? Porque tu não sabe, daqui a pouco tu... Sei lá, vamos supor, cara, daqui a pouco o diretor do Netflix lá do filme tá olhando, bah, esse louco aqui é muito legal, aí tu foi lá e falou um negócio do Trump, sei lá, tá dando um exemplo bem idiota, assim, superficial.
Sim.
Mas isso às vezes é o diferencial entre conseguir e não conseguir o job, sabe? Enfim. E cara,
acho que a pessoa... Desculpa te cortar. Acho que a pessoa tem que levar em consideração o que é mais importante pra ela. É mais importante você se expressar sobre algo, sobre, sei lá, política, ou sobre, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, sobre liberação de droga, coisa do tipo, ou seu trabalho. Você tem que analisar a que ponto que você tá na sua vida. Eu, no meu caso, como é mais importante trabalho, eu levaria em consideração essa dica. Eu não falaria dessas coisas, até porque o mundo é um lugar muito louco, cada um tem uma visão muito diferente de tudo. Então, sei lá, cria um outro Instagram que você só vai ter seus amigos e aí lá você fala merda.
Alô, que você Gabriel, que só usa o Twitter pra xingar o governo.
Mas aí tudo bem se for só o Twitter.
Mas meu Twitter é pessoal, mas meu Twitter não é pra trabalho.
E... que eu ia dizer assim, ó. Outro exemplo, assim, que nessa semana, tá, postei um negócio no Stories lá. Aí o Glauco me mandou uma mensagem, o Glauco Long, tipo assim, uma pessoa que eu admiro muito, assim, né? O cara é um monstro. Aí mandou assim, pá, Augusto, tô acompanhando teus trabalhos, continua fazendo o que tá fazendo, não sei o que.
Nossa.
Eu falei assim, eu sabia que ele me seguia, mas quanto realmente tu sabe que a pessoa te segue, quanto realmente sabe que a pessoa olha teu trabalho, sabe? Existe um diferencial.
Uhum.
E o simples fato dele mandar uma mensagem e dizer assim, olha, eu acompanho... Cara, é uma motivação enorme, né? E daí eu já mandei uma mensagem, ó, meu, quando um dia tu quiser modelar no VR junto aí, porque no VR tu tem a opção de modelar na mesma sala junto, né? O dia que tu quiser mudar lá no VR junto, aí tamo aí, ele falou, ah, cara, agora tô focado em outras coisas aqui, mas quando tiver um tempo livre, bora fazer, sabe? Tipo...
Eu acho que isso funciona mesmo, de você separar o que você quer fazer da sua vida. Eu, no Twitter, eu só tenho postado trabalho, né? E falar do mal do BBB.
Justo.
E aí, o Jamie Jones me seguiu essa semana, eu fiquei, ah, Jamie Jones me seguiu. E, tipo, isso dá um gás e dá uma parada, você tá...
Já apagou tudo.
Seguindo... É, você tá... Já que apaguei.
Não, assim,
ó. Tu tá assim, seguindo o caminho certo, sabe? É pra isso que eu trabalhei, pra essas coisas assim, pequenos reconhecimentos. Ah, eu tô fazendo o trabalho certo. O cara que eu admirei, comecei a fazer arte, desde o início eu copiava os trabalhos dele, tá me seguindo no, na rede social que eu posto só trabalho.
Não, eu não sigo nem meus familiares, sabe? Na rede social.
Tá certo.
Eu só sigo artista, assim, e eu não quero saber o que o meu primo tá fazendo. Eu não quero, tipo, não importa, sabe? Não é que não importa essas pessoas e quer dizer que a arte é maior e é mais importante. Não, não é isso. É, quando eu tiver no meu celular, eu não quero estar olhando, ai, que legal a foto do bebê que nasceu, sabe? Eu quero ver assim, puta que pariu, meu. O Glauco fez uma escultura tradicional nova, caralho. E aí, pum, fechar o celular e esquecer, sabe? Porque, mano, isso aqui é um... O celular é um câncer, mano. Essas mídias sociais é um câncer, sim, se tu não filtra, sim, sabe?
É muito. Nossa, a história... Mano, pensa num cara que tem sorte. É aquilo que eu falo, a sorte e a habilidade tem que andar junto.
É isso que eu ia
Porque
falar.
Quando isso apareceu pra você, você já tava pronto. Porque, assim, sim, tudo isso que você falou aqui, as pessoas vão ouvir e vão falar. Ah, mas ele teve sorte... Mas, galera, a sorte pode aparecer pra você também. Se ele não tivesse os skills necessários ali no e-mail do Netflix, a sorte dele ia adiantar de nada. Ou a sorte dele ter comprado o computador, ou a sorte dele ter comprado as canetas lá do... Esqueci o nome.
Do Feng
Tudo Feng isso. Tudo é sorte atrelado junto com a habilidade.
Essa é uma coisa que eu sempre falei, assim, eu sempre... Só um adicional a isso que tu tá dizendo. Eu fui uma criança que eu era muito difícil pra mim ter concentração, assim. Eu sempre tive cabeça, o famoso sonhar acordado, assim, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade de aprender certas coisas. Eu sempre fui muito mal na escola. Então, eu sempre pensei que, de certa forma, eu era incapaz pra certas coisas, sabe? Então, eu nunca me vi como uma pessoa com dons artísticos ou especial pra alguma coisa, assim. Muito pelo contrário, assim. E por causa disso... Quando eu descobri que eu era bom um pouquinho no 2D, assim, no 3D, eu resolvi me dedicar muito àquilo, sabe? Ao ponto que, de novo, eu era obcecado com esse tipo de coisa. Então, quando a oportunidade apareceu, não é que tu aumenta o teu nível de habilidade ao ponto que sorte é uma coisa mais provável de acontecer, sabe?
Uhum.
E não é que... Cara, não, essa história de tipo, ah, eu sou o melhor artista do mundo, mas ninguém sabe do meu trabalho, sabe? Cara, isso não existe, tá ligado? Existe uma cadência, o termo é uma falta de artistas gigante na indústria, assim, que o simples fato de tu postar uma arte, se tu realmente é muito boa, tu consegue um trabalho, sabe?
Sim, explode o negócio.
Explode. Cara, não existe isso, não existe isso. Ah, eu sou esse artista. Provavelmente tu não é um artista tão bom quanto tu acha que tu é, então, sabe? E isso é uma coisa também que por ter tido essa visão de mim mesmo, assim, mais autocrítica, assim, isso sempre me permitiu a ver as coisas que eu tava fazendo errado e comparar com artistas que eu gostava e tentar melhorar. Eu vejo que tem muita gente que às vezes me manda, tipo, pergunta no Insta, manda um desenho, um negócio, assim, ah, o que, que tu acha, tá bom? Eu falo, cara, não tá, sabe?
Caraca, Augusto.
Ah, mas é que, cara, que é melhor?
Augusto sincero.
Daí o cara pergunta, mas tem que mas ser, eu digo, ah, por que que não tá bom? Daí eu pergunto pra pessoa, por que que tu acha que não tá bom? Ah, sei lá, minha anatomia não é tão boa. Tá, então por que tu me perguntou pra mim se a anatomia não tá boa, sabe? Caraca. Tipo assim, se a pessoa sabe o que tá ruim, por que não consertar, sabe? Porque é assim que eu penso, quando eu tô sozinho, quando eu não sabia interagir com as pessoas online, pedir dica e pedir como é que arruma isso, sabe? Eu ia online, pesquisava, comprava livro de anatomia, catava PDF na internet, sabe? Não tô dizendo que, ah, meu Deus, sabe? Não peço ajuda pra ninguém. Muito pelo contrário. As pessoas que me mandam pergunta, elas me mandam pergunta várias vezes porque eu respondo e eu dou a real, sabe? Tipo assim, seja autocrítico. Uma vez o Billy até me comentou, assim, que... Acho que ele perguntou pro Glauco ou pro Grazetti, assim, ele, ah, o que, que tu achou disso aqui? Deu o Grazetti perguntou pra ele, assim, o que, que tu acha? Daí o Billy falou assim, ah, eu acho que não tá legal, sei lá, XYZ, assim. Ele falou, tá, então por que, que tu não arruma o XYZ?
Psicologia reversa, os caras.
Mas é real, que porque tipo, se tu tá perguntando é porque tu sabe que tem algo errado.
Pois é.
E tu sabe.
O mais engraçado pra mim é quando a pessoa fala assim, não, mas eu vou arrumar no próximo, então...
Tá, porque você não mostrou o próximo, né?
Isso é meu estilo.
É, tá igual ao concept.
Não,
tá,
mas na real, acho que as pessoas chegam assim, nas outras pessoas, falando o que, que você acha, porque ela acha que aquilo tá bom e ela quer ouvir um elogio dessas pessoas.
Sim.
Não muito pra, tipo assim, o que, que você acha que tem de errado? Porque se ela finalizou aquele arquivo, pra ela tá bom.
Não é que pra ela tá bom. Ela tá com dúvida. E ela quer a autovalidação de outra pessoa.
Isso, ela
não
isso,
é que ela achou que tá bom. Ela é quer isso. Que seja validado. Porque
é isso, perfeito.
A diferença entre um artista iniciante e um artista profissional é o cara que olha e fala assim, não, acho que acabou aqui o modelo, tá ligado? Acho que tá bom. O artista, quando ele é novo, ele não sabe quando é que terminou o modelo. E daí ele vai lá e pergunta, ah, meu, tu acha que tá bom? Ah, tu acha que tá pronto, sabe? Tipo assim, cara, quando tu consegue pegar o sketch de um cara que é profissional e o negócio tá pronto, sabe? E é o sketch, porque, tipo, tá pronto, não tem. As proporções estão corretas, a silhueta tá correta, sabe? E tu pode pegar um modelo super texturizado, que a pessoa adora falar que é poligonagem alta, né? Esse meu modelo tem 80 milhões de polígonos. Aí tu vai ver, tem até a textura da pele, aí tu olha a anatomia toda cagada, assim, sei lá.
É que a vestida profissional é assim, o cara fala, cara, vou parar esse modelo aqui, porque senão eu vou ficar a vida toda nisso aqui, tem um monte de coisa que eu posso melhorar, eu tenho que fazer trabalho e tal, tal. E você fala assim, cara, tem que abandonar isso aqui, porque não dá mais tempo. Já tô quase um mês nisso, não dá mais tempo. Tem que trabalhar, não dá, nunca vou postar isso aqui se eu continuar, entendeu?
Aí, tipo, todas as peças do meu portfólio, eu nunca levei mais que 3 dias pra fazer um personagem inteiro, sabe? Um render, inclusive. Aí o pessoal fala assim, ah, mas aí tu tá criando um... Como é que se diz? Um pretexto pras pessoas acharem que velocidade é importante. Não é isso. Eu, quando comecei, eu levei quase 2 meses pra fazer um primeiro modelo, sabe? E isso eu nunca postei na internet, também não tem porquê, sabe? Eu também não posto na internet, ah, eu levei 3 dias pra fazer este modelo, sabe? Mas é a questão da fluência, assim, né? Quão fluente tu é... naquela habilidade ali, então, tipo, eu decidi abandonar o 2D completamente e ver o quão rápido eu conseguia criar no 3D e, tipo, ser super seletivo o que, que precisa de detalhe, o que, que não precisa de detalhe, o que precisa de blocagem, o que não precisa de blocagem, o que, que eu posso pegar pronto de outros modelos que eu já fiz. Então tem muito disso, assim.
Eu lembro que quando a gente tava numa sala de Dizzy Brush junto, a gente fez algumas salas junto, e aí eu vi, você fez um brush só dos modelos antigos, eu falei, cara, porque eu nunca pensei nisso. Eu, caramba, cara, tipo assim, essas coisas que abrem a cabeça, assim, de um pega do outro. É muito engraçado, essas paradas que ajuda muito, né, essa coisa de comunidade, ajuda muito.
Sim, é muito bom.
Você se considera hoje um especialista e, se sim, quais as vantagens que você vê nisso?
Especialista no sentido que eu sei fazer uma coisa especificamente?
Tipo, por exemplo, a gente tem hoje no mercado, a gente tem uma confluência de artistas que fazem environment de game, que o cara faz concept, o cara faz 3D de game, mobile, caramba 4, faz um monte de coisa, e eu vejo no seu portfólio que você é focado em criaturas, e concepts de criaturas e personagens. eu vejo uma especialidade. Você se considera um especialista hoje?
Não, porque isso é o meu portfólio, isso não é o que eu faço no trabalho, né?
Você faz mais coisas.
Sim, é. Eu sempre gostei de falar, como me formei em design de produto, uma coisa que a gente fala, designers, é uma coisa que eu não ouço muito ninguém falar também, mas designers são solucionadores de problemas. Então, quando tá num freela, num job, tu nunca sabe o que tu vai fazer, sabe? Não tem como tu treinar pra tu... Ah, fazer concept pro Netflix, pra um filme que não existe, pra um roteiro que não tá pronto, pra um diretor que não sabe o que quer, sabe? Então tem como treinar pra isso. Então tem que meio saber fazer tudo, assim, ah, nunca fiz arma. Bom, nesse job agora tu vai fazer arma, sabe? Eu não me considero um especialista em armas, mas eu já fiz mais armas do que eu tenho peça no meu portfólio, por exemplo, de personagens, né? Então eu não me considero especialista, eu me considero tipo um... solucionador de problemas.
A vantagem, no caso, é saber fazer várias coisas. Não, não se preparar pra solucionar problemas, não numa coisa só, né?
É, e ter as ferramentas já bem definidas, quais que tu vai usar pra qual tipo de problema que pode aparecer, né? Então, como eu tava falando dos softwares que eu uso ali, eu tenho, assim, muito bem definido o que que eu vou fazer no hard surface, eu vou usar o Fusion. Se precisa de alguma forma mais abstrata, eu vou usar o VR. Se eu vou bloquear alguma coisa instantânea, VR. Se eu tenho que... dá pra fazer um kit bash de peças que eu já tenho, vou usar o ZBrush misturado com o VR, sabe? Então é tu saber... Cara, às vezes eu vou simplesmente direto pro Photoshop, só copio e colo um monte de coisa que eu já fiz no meu portfólio e monto um kit, um photo bash, sabe?
É, você tava falando aí de que você começou a trabalhar com a Netflix e que seu portfólio tinha 3 peças. O que, que você acha hoje que um portfólio tem que ter pra chamar atenção?
Depende do que você vai fazer, né? Mas eu acho que tem que ser... Eu tive um professor na minha vida, assim, que é um cara que apareceu na minha vida e sumiu. Eu não sei mais se ele existe ou não, se ele morreu ou não. Eu perdi totalmente contato com o cara. Mas ele era diretor da Converse no Brasil. E ele caiu na minha vida de paraquedas, assim, porque eu era fodido, não tinha acesso de pessoa. E ele me falou uma coisa que eu levei meu portfólio pra sempre, assim. Que é o efeito puta que pariu. O efeito puta que pariu, ele se caracteriza, assim, pela qualidade da pessoa olhar uma arte e pensar assim, puta que pariu. Como é que o cara fez isso? Se tu mesmo olhar teu trabalho e não conseguir falar assim, puta que pariu, que coisa massa que eu fiz, não bota no portfólio, sabe? Eu acho que tem que ter pelo menos umas 8 peças, assim. 5 peças, assim, até diria 5, mas umas 8 peças com esse efeito porrada, assim, de qualidade, sabe? E nunca parar de botar peça nova. E, cara, eu já paguei muita coisa no meu portfólio que eu acho que não condiz mais com o meu nível de habilidade. E com certeza tem mais coisa pra pagar e coisa nova pra botar.
Ah, eu lembrei que eu ia perguntar do negócio da Netflix que eu comecei a falar lá atrás e nem terminei. O povo deve achar que eu tô brisando. Quando você falou que que Netflix entrou em contato com você por causa da peça que você fez, que você tinha pintado o seu queixo e tal, nessa época você já tinha um conhecimento técnico, assim, bom pra isso, assim? Ou foi, tipo assim, você deu sorte deles ter chamado e eles deram sorte de você ter conseguido ter entregue? Ou você já tinha, assim, estava tranquilo quando você recebeu o e-mail? Você falou, isso aqui eu tiro de letra, como é que foi?
Não, tava cagado. Eu sabia que aquilo ali que eu ia fazer ia ser photobash, então eu tava um pouco mais tranquilo que eles não iam me solicitar 3D logo de cara, né? Porque 3D eu não tinha tanta confiança ainda, mas eu já tava treinando uns 2 anos subsequentes, né? Então quando eles me pediram ali pra fazer os rostos ciborgues, eu pensei, cara, eu sei que eu consigo meter uns 4, 5 desses por dia, assim. Então 2 dias... Só, cara, eu simplesmente entrei e comecei a fazer tudo torto e direito, assim, com o photobash mesmo, e resolvi. Então, a parte técnica eu já tinha antes de conseguir trabalhar, sabe? Então, eu já sabia fazer render no Octane antes de eu me demitir, por exemplo, do meu antigo emprego, sabe? Então, assim, não é que eu fui... Talvez minha história ficou um pouco, assim, né, muito mágica, assim, né?
Muito sudden, muito do nada.
Assim, é, não, mas é, tipo assim, gente, eu tava trabalhando no meu serviço, eu tava fazendo faculdade, TCC, e... Todos os dias eu tava mexendo no ZBrush e fazendo render e descobrindo como fazer apresentação de modelos e tudo mais. Só que eu não tava postando nada porque eu não achava que nada era muito bom.
Então, traduzindo, vamos falar assim, ó. Ele tava com já experiência. Se ele, sei lá, se ele precisasse entregar currículo em algum estúdio, alguma agência, ele ia saber fazer alguma coisa. Ele não se demitiu pra aprender do zero.
Não.
Então não façam isso, galera.
Não façam isso.
Não vão conseguir.
Eu diria... Se você nunca tocou em nada, não compre um computador de 20 mil.
Não, é pra começo de conversa, né? Até porque esse de 20 mil hoje em dia deve estar valendo uns 80 mil. Esquece.
Não, e assim, como é que eu vou dizer assim? Digamos que quando eu consegui meu primeiro freela, eu já tinha umas 4 mil horas de ZBrush, provavelmente.
Ah, então.
Um número, pra dar um número pra galera, assim.
Então liga lá, galera, um cronômetro quando hora que bater 4 mil horas.
Já pode pedir pro Netflix mandar um
já. Já manda um e-mail, Netflix, tô pronto.
Netflix, tá aqui, Augusto mandou falar com vocês.
Quem é o tal de Augusto? Nunca trabalhou com a gente.
Marca no Twitter.
Bom, estamos chegando aqui no final do podcast. Augusto, eu vou te fazer a pergunta que a gente faz para todo mundo, uma das duas, né? Que é o Unhide Indica, que eu vou pedir para você indicar qualquer coisa, não precisa ter a ver com arte, pode ser uma música, um filme, uma série, um livro, uma receita, qualquer coisa. O que, que você indica?
Duas coisas.
Pode ser.
O primeiro é um vídeo do Terence McKenna, que diz assim, Opening the Doors of Creativity, que é abrindo as portas da criatividade. E a segunda coisa é que no futuro próximo eu vou estar lançando um curso, primeiro curso do Brasil de Concept Art 3D, focado para games e filmes. E eu vou estar abrangendo daí toda a área do ZBrush, eu vou estar abrangendo VR, Photobashing e Render. Então vai ser um curso bem completo, que eu ando assim, já há um tempo pesquisando aí, vendo o que eu posso botar num curso, como eu vou dizer assim, conciso, né, que fique de fácil entendimento, mas que também mostre a realidade da indústria e não só mais um curso que vai só mostrar as ferramentas em si, né.
Mas prometendo dinheiro.
Não prometendo dinheiro, mas mostrando que realmente o que é que tu faz nesse trabalho, que o pessoal tem uma visão muito, às vezes, mágica da coisa, né? Quando, na verdade, às vezes é até um pouco meio mecânico, assim. Então, quero falar de tudo isso, né, nesse curso. Então, quem quiser me seguir, né? Me segue no Instagram, dá uma vai cuidando dos stories.
Como é que é o Instagram?
É augusto.ribeirões, sem acento.
Vou colocar aqui no link aqui no nosso canal do YouTube, quem quiser ver lá no canal do YouTube, no highschool.com, como sempre. É só seguir lá o Augusto. Chegamos ao nosso final do podcast, a gente tem a pergunta aqui, humilde, simples, rasa, quase sem profundidade nenhuma. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais?
Ame a todos.
Aí sim.
E ame a si mesmo. Não, é sério. A resposta pra tudo é amor, cara. A gente consegue resolver todos os problemas com amor. Isso é verdade.
Olha só. Gostei da resposta. Curti.
Mas é verdade. Essa é verdade.
Augusto, a gente agradece aqui a sua presença, cara. Foi bem legal o bate-papo. Foi bem corrido, solto. A gente achou bem legal, assim, que foi... É mais soltinho. A gente gostou desse bate-papo aqui. Espero que a galera tenha gostado.
Foi uma conversa, né?
Obrigado.
Foi bem legal.
Obrigado. Eu posso mandar um salve?
Claro.
Pode mandar um salve.
Eu quero mandar um salve pro grupo do Discord RQZ27 Studios. E eu gostaria de dizer pro Billy, pro Miguel e pros guris do grupo, Gustavo, o Jonathan, o Thiago, Aueia e Carandiru. É isso aí.
que foi isso?
Não, tem que descobrir.
É uma coisa muito interna, assim.
Piada interna.
Um piada inteira e um dia talvez vocês vão participar do Discord, não sei, vamos ver se vocês...
Ah, tem que qualificar, agora.
São artistas de elite que tem rio, eles dão rios de oportunidade pra vocês.
Ah, então eu tô, posso mais, então não posso, eu tô liberado.
Mais, não posso mais. Gabriel pode, Gabriel pode, eu não posso mais.
É isso aí.
só quem não faz post de política no Twitter,
eu então, Gabriel, mas eu nem faço, eu só xingo todo mundo.
Se tu xinga todo mundo, aí tá tudo bem, né? Não pode escolher um lado.
Galera, a gente teve aqui o Augusto Ribeiro falando de 3D para Concept Art. Se vocês gostaram, a gente vai trazer ele aqui de novo, vai trazer o assunto de novo. Foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Hardcast. Tchau, tchau.
Falou. Tchau,
falou.